Cidade Patrulha. A 89 FM apura o que acontece nas cidades, no setor policial, nas estradas, com a credibilidade do jornalismo de rádio que você já conhece. O resumo das ocorrências no final do dia com o repórter das ruas Israel Salles. Cidade Patrulha. Agora na Cidade FM.
Cinco horas 31 minutos, muito boa tarde para você que chega conosco aqui no Cidade Patrulha desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Olha aí, daqui a pouquinho aqui ao vivo, o diretor do Departamento de Trânsito de Caratinga participa ao vivo do Cidade Patrulha. Vamos conversar sobre as novas regras que deverão entrar em vigor para a regulamentação do transporte por aplicativo no município. Daqui a pouquinho, representantes aí da prefeitura, o diretor do Departamento de Trânsito ao vivo conosco aqui no estúdio. E ainda, acusado de furto e latrocínio tentado em Apim no início deste ano, é condenado a quase 19 anos de prisão. Mais um roubo em Simonésia. Indivíduo armado usando touca ninja rouba moto e é procurado pela polícia. Autores de homicídio no Vale do Aço são presos. Polícia acredita que crime não foi por briga de trânsito, mas sim por motivo passional. E ainda, homem que matou empresário e influenciador em Patinga é condenado a quase 30 anos de prisão. E acabou de chegar pra gente aqui agora também uma nota da Polícia Militar. Hoje pela manhã teve uma ocorrência aqui em Caratinga que movimentou aí a área central de Caratinga. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes. A polícia recebeu informação de que seria entregue na cidade de Caratinga uma encomenda suspeita de haver em seu interior substância proibida. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa nota também para você aqui no Cidade Patrulha 5:32.
É polícia, é notícia, tá no Cidade Patrulha.
Olha, uma motocicleta foi roubada nessa quarta-feira lá na cidade de Simonésia. De acordo com a vítima, o autor, ele estava armado, usava uma touca ninja e anunciou o roubo. Tanto a motocicleta quanto o ladrão ainda não foram encontrados. Vamos falar aqui com o tenente Bruneifer, que conta mais detalhes dessa ocorrência em Simonésia.
A ocorrência aconteceu na data de ontem. O cidadão chegou próximo ao outro que estava com essa motocicleta, provavelmente deu uma paradinha ali, né? Aí conseguiu abordá-lo, anunciou um assalto, apresentou uma arma de fogo. Ele estava naquele momento com uma touca ninja, né, para tentar ali esconder a sua identidade, e acabou levando essa motocicleta. É importante destacar que normalmente essa modalidade criminosa, a pessoa furta uma motocicleta ali no interesse de posteriormente cometer outros crimes. Então nós precisamos de pedir aqui o apoio, né, da comunidade, as pessoas que porventura, né, tenham câmeras nas proximidades lá de Simonésia, de onde aconteceu esse fato, para que disponibilize essas imagens para a Polícia Militar, para a gente conseguir localizar aí o paradeiro desse autor e conseguir prendê-lo.
Cinco horas e trinta e quatro minutos. E o Ministério Público de Minas Gerais, através do promotor de justiça Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, da segunda promotoria de justiça lá de Apim, comunicou a prolação de sentença condenatória em desfavor de Marcos Vinícius de Paula, vulgo Torresmo, de 37 anos, pela prática de latrocínio tentado contra um homem de 58 anos de idade e outro de 41 anos. Os crimes de furto majorado e latrocínio tentado ocorreram no dia 14 de janeiro deste ano. por volta de 10:40 da noite na Praça Laide Quintela Soares, a Praça das Palmeiras, no centro de Inhapim. Já o delito de coação no curso do processo ocorreu nos dias 14 e 20 de janeiro. O processo tramita perante a primeira vara civil, criminal e execuções penais da comarca de Inhapim. Na condenação, foi acolhida a denúncia oferecida pelo promotor de justiça, tendo sido o acusado sentenciado a cumprir 18 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão em regime inicial fechado. Na visão do Ministério Público, a prolação da sentença corresponde aí a um importante resultado para o combate à impunidade e à prática de crimes violentos na comarca de Inhapim. E lembrando, gente, que esse crime repercutiu muito na época, inclusive um vídeo com as imagens das agressões por parte do autor viralizou nas redes sociais e foi destaque também na imprensa. Agora 5:35, aliás 5:36 agora, e já o José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito de Caratinga, já está aqui nos nossos estúdios para esclarecimentos, né, de dúvidas sobre a lei municipal que pretende regulamentar o transporte por aplicativo. Da terça-feira nós recebemos o Francisco aqui, proprietário de uma empresa de aplicativo, e a gente vai ouvir hoje o José Geraldo para falar sobre este caso aqui no Cidade Patrulha. Daqui a pouquinho, homem que matou empresário, influenciador em Patinga, é condenado a quase 30 anos de prisão. E atenção, autores de homicídio no Vale do Aço são presos. Polícia acredita que crime não foi por briga de trânsito, mas sim por motivo passional. É daqui a pouquinho no Cidade Patrulha.
Cidade Patrulha, volta já. Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários, um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Bottini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Por que a SEMA, Bottini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
Israel Salles, o repórter das ruas.
5:38, pai bola, já estamos de volta com Cidade Patrulha. Olha, na noite dessa quarta-feira, o empresário Ranier Almeida, de 42 anos, foi julgado pelo assassinato do também empresário e influenciador Tiago Brito. O crime ocorreu no dia 15 de agosto de 2023, quando Tiago Brito foi morto a tiros por Rainier Almeida dentro da sua farmácia lá no bairro Bom Jardim. Rainier foi preso após 5 meses foragido. Depois de mais de 12 horas de sessão, o Tribunal do Júri impôs uma pena de 29 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Esse caso repercutiu muito na época, gente. Os jurados, 4 homens e 3 mulheres, acataram todas as qualificadoras apresentadas pela acusação. Rainier confessou o crime e foi considerado culpado pelos jurados. O juiz leu a sentença à meia-noite e reconheceu praticamente todas as qualificadoras, incluindo motivo torpe e recurso que impediu a defesa da vítima. Rainier irá responder preso em regime fechado. Ele teve a sua prisão preventiva mantida pelo juiz e, logo após o término da audiência, voltou algemado para a penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba. A defesa de Rainier diz que já entrou com recurso e pretende pedir a anulação do júri. Na visão da defesa do réu, houve várias falhas durante a audiência e a repercussão do caso teve impacto na condenação. O recurso será feito em Belo Horizonte. E no decorrer da audiência, nada de grave foi registrado, exceto algumas pessoas que tentaram fazer registros fotográficos dentro do plenário, o que foi proibido pelo juiz, mas foram abordadas pelos seguranças e tiveram as fotos apagadas e foram convidadas a se retirarem do local. A família de Tiago, amigos e seguidores estiveram presentes, muitos, até o término do julgamento. E ao escutar a condenação, Rainier diz que agiu sob emoção, que sentiu-se constrangido ao ter a sexualidade questionada pelo filho durante o almoço em família, devido às postagens de Tiago feitas em sua rede social, que eram indiretas para ele. Ele diz que está arrependido do caso. Ao receber a soma da condenação, abaixou a cabeça, foi algemado e reconduzido por policiais penais de volta à penitenciária, onde cumpre pena desde que foi preso no bairro Bom Jardim ao fazer uma visita para a família após ficar foragido por 5 meses, escondido lá no estado do Espírito Santo. E no início da noite dessa quarta-feira, policiais militares do 14º Batalhão de Ipatinga foram informados que estariam acontecendo disparos de arma de fogo provocados por uma briga de trânsito lá no bairro Cidade Nobre, lá em Ipatinga. Imediatamente as equipes foram até o local e ao aproximarem, depararam com uma vítima baleada no interior de um comércio. O SAMU compareceu lá ao local, mas confirmaram o óbito. De acordo com o tenente Valdeci, que atendeu a ocorrência, os autores de 35 e 40 anos foram presos em Guanhães e a motivação do crime pode ter sido passional.
À noite de quarta-feira, populares do bairro Cidade Nobre noticiaram o copom do 14º Batalhão, dando conta de ter ouvido disparos no bairro Cidade Nobre, na divisa com Vila Celeste. Polícia Militar, imediatamente, dado a gravidade, possivelmente, dos fatos, deslocou para o local e lá as equipes depararam com uma vítima desfalecida caída no interior de um estabelecimento, vitimada por disparo de arma de fogo. Foi acionado o socorro médico, contudo, o médico do SAMU constatou o óbito. Após trabalhos policiais, levantamentos, entrevistas de populares, também com familiares, trabalhos também de inteligência com visualização de imagens, tanto do trajeto de um suspeito quanto da vítima, a Polícia Militar conseguiu identificar 2 autores, o veículo utilizado e uma possível rota de fuga. Foram cientificadas as frações vizinhas, tanto na cidade de Governador Valadares, Goiânia, Coronel Fabriciano, e por meio de um trabalho conjunto entre outras unidades, recebemos informações que esses autores estariam possivelmente escondidos na cidade de Goiânia. Para lá, a gente passou as informações para a Polícia Militar de Goiânia, do 65 Batalhão, e conseguimos ter êxito em localizar os 2 autores desse homicídio escondidos em um hotel. Demais diligências foram realizadas pela Polícia Militar de Ipatinga. Chegamos a ter conhecimento de uma possível casa aqui também no bairro Vila Celeste, até próximo do local do homicídio, onde estaria escondido a moto utilizada no crime. Fomos lá, realizamos diligências, buscas, conseguimos localizar a Honda Bis utilizada pelos autores da condução até a interceptação da vítima e a consequente homicídio. Também localizamos a arma de fogo utilizada, uma pistola Taurus, calibre 380, cromada, municiada com 7 cartuchos. Fizemos a prisão dos 2 autores, também materiais, vestes, capacete que foi utilizado, toda a situação foi esclarecida. A vítima, uma pessoa de bem da sociedade, não possui passagem pela polícia, um crime grave que ocorreu na região do Vale do Aço. Trabalhador, possui 2 empregos, trabalha como frentista no posto de gasolina, também como gesseiro na cidade de Paba. A informação que chegou para a Polícia Militar, que está sendo repassada para a Polícia Civil, é que a motivação do fato teria sido passional. Um possível envolvimento, uma informação que o autor tinha, de um possível envolvimento da vítima com uma esposa. Isso vai ser apurado, esclarecido, mas o fato é que os autores foram presos em flagrante. Toda a situação esclarecida, a arma de fogo apreendida, já foram entregues, tendo feito a atuação de um flagrante deles na delegacia de polícia civil.
5h44, chegou agora pra gente aqui uma nota à imprensa da Polícia Militar sobre uma operação que ocorreu na manhã de hoje aqui em Caratinga. A nota diz o seguinte: na manhã de hoje, a Polícia Militar obteve informação de que seria entregue na cidade de Caratinga uma encomenda suspeita de haver em seu interior substância proibida. Após levantamento de informações, a Polícia Militar logrou êxito em abordar os ocupantes de uma motocicleta XRE de cor Prata, na Avenida Presidente Tancredo Neves, nas proximidades da entrada do bairro Esplanada. Os ocupantes da motocicleta, de 26 anos, o garupa, e 34 anos, o condutor, transportavam duas caixas que, ao serem verificadas, foram encontrados em uma das caixas 6 aparelhos de telefone celular e, na outra, 3 pacotes de substância até então não identificada. Os ocupantes da motocicleta e o dono das mercadorias, de 29 anos, foram conduzidos para a delegacia juntamente com os materiais para esclarecimentos. Os telefones foram apreendidos em virtude de não possuírem nota fiscal. Materiais apreendidos: 6 aparelhos telefônicos, 1 motocicleta, 3 pacotes contendo cada um cerca de 1 quilo, aproximadamente, de uma substância até então desconhecida. Caratinga, 11 de julho de 2024, Assessoria de Comunicação Organizacional do 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga. 5h45, vamos pro intervalo daqui a pouquinho. A gente vai trazer aí o diretor do Departamento de Trânsito de Caratinga, que já está ao vivo, participando ao vivo conosco aqui no Cidade Patrulha. Vamos conversar sobre as novas regras que deverão entrar em vigor para a regulamentação do transporte por aplicativo aqui no município. Na terça-feira nós recebemos aqui o Francisco, né? Ele que é proprietário de uma empresa do ramo aí. Ele diz que duvida aí da viabilidade do serviço se a lei for colocada integralmente em prática, que a categoria não tem como acatar tudo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com José Geraldo, diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Caratinga. 5h46.
Cidade Patrulha, volta já.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Então venha logo para a Sema Eletrificações. Transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Ligue agora 0800-829-6000.
Imagine um lugar em Caratinga, onde cada momento é mais que especial, onde cada canto foi cuidadosamente planejado para celebrar a vida. Este lugar é o Jardim P, a nova promessa da Carvalho Negócios Imobiliários, preparando aquele que será o melhor bairro da nossa cidade. Curioso? Procure os melhores corretores e as melhores imobiliárias da cidade e seja um dos primeiros a descobrir o que estamos preparando para você. Jardim P, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Cidade Patrulha, na Cidade FM.
Cinco horas e 5h48, de volta aí já para o terceiro e último bloco do Cidade Patrulha. Desta quinta-feira, 11 de julho de 2024, o Cidade Patrulha recebeu nessa terça-feira o empresário do ramo de aplicativos, Francisco Gonçalves. Ele administra aí um dos 6 aplicativos que atuam hoje em Caratinga. Fizemos o convite ao Francisco para falar sobre a lei municipal aprovada neste mês, que vai regulamentar o serviço no município. Entre os requisitos definidos na lei de autoria do Poder Executivo estão credenciamento das empresas junto à Prefeitura, cadastro de todos os motoristas, permissão de circulação de veículos com, no máximo, 10 anos de fabricação, proibição de permanência dos carros de forma indiscriminada pela cidade e atendimento de passageiros apenas pelos aplicativos, ou seja, não poderão mais atender chamados pelo telefone ou WhatsApp. Segundo Francisco Gonçalves, estas exigências inviabilizam o trabalho. O empresário diz que a categoria espera poder ajustar alguns aspectos da lei que deverá entrar em vigor em cerca de 6 meses. Entramos em contato com a Prefeitura de Caratinga para esclarecer dúvidas e responder questões colocadas no nosso programa de terça-feira, e agora recebemos aqui nos nossos estúdios o diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Caratinga, José Geraldo de Oliveira Júnior. José Geraldo, uma boa tarde para você. É um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Cidade, principalmente no Cidade Patrulha. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos que nos ouvem aí, nessa rádio já tão tão já bem quista pela nossa cidade há quantos anos no ar, para nós também é um prazer enorme estar aqui para esclarecer essas duas aí que vieram nesses últimos dias.
Bom, lá então, para começar a primeira pergunta aqui, qual a situação do transporte por aplicativo hoje em Caratinga? Que regras estão vigentes agora? As empresas têm alvará? Os motoristas têm algum tipo de cadastro? Os veículos estão registrados de alguma maneira?
Zé, essa lei foi regulamentada no último dia 20 e agora, do dia 20 do mês passado até, contando 180 dias, nós vamos colocar em prática, né? Todo esse cadastramento das plataformas e você também junto aos seus colaboradores, né? Vão estar sendo cadastrados e sim colocar ela para em vigor, né? Nesses 180 dias. Então nós estamos ainda também em fase de adaptações, né? E essas normas vigentes aí são praticamente as mesmas normas que constam já na lei federal, se não me falha a memória, a lei 13.640, que é uma lei federal das plataformas.
Agora então, o Poder Executivo conseguiu a aprovação da Câmara de Vereadores para esta lei que deve entrar em vigor no prazo de 6 meses. O que determinou a definição destas regras e condições de operação do serviço? Qual a origem destes requisitos?
Nós já estamos já há muito tempo já consultando outros municípios. Dentro da lei federal, nós estamos analisando várias formas, né, de como colocar essa lei em vigor. E nós chegamos, né, a esses que estão aí hoje. Esses requisitos são praticamente os mesmos que estão dentro da lei federal e os mesmos estão sendo cobrados em outras cidades que esse serviço já está já em ativa já há alguns anos.
E em algum momento os operadores desse tipo de transporte foram chamados para participar da formulação desta lei ou até mesmo para que acompanhassem de perto o que estava sendo estabelecido?
No nosso entender, não havia necessidade, pois essa lei, a lei federal, ela é bem clara que cabe ao município regulamentá-la. Então, não havia essa necessidade de trazer, né, esses colaboradores para vinha a dar essas adaptações que eles acham que poderiam ser colocadas nessa nossa lei. Nós seguimos a lei federal e essa lei não tem como a gente sair fora disso, que tem que ser seguida, né? Cabe ao município regulamentar.
Bom, quando o Francisco Gonçalves esteve aqui na Rádio Cidade, ele apontou algumas questões que, para ele, inviabilizam o serviço. Uma delas é a proibição de atender as pessoas através de ligação telefônica ou WhatsApp. Vamos ouvir aqui o que o Francisco falou.
Porque o aplicativo, ele funciona dentro da cidade. E essa norma foi montada para quem mora dentro da cidade. Mas a gente temos aí, eu creio que 60, 70% de nossos clientes são pessoas que vêm de áreas rurais, outras cidades, que o aplicativo não vai abranger esse setor todo. A maioria vai ter que usar um celular para ligar para a gente, para ir o motorista do aplicativo ir lá e ligar um aplicativo para trazer esse cliente ou para estar levando ele para esse lugar que também não dá sinal, porque a maioria aqui nós vivemos em área rural.
Esta então foi aí estas foram as palavras do Francisco em relação a este assunto. José Geraldo, como os aplicativos conseguirão buscar passageiros nas áreas rurais ou naquelas que não são cobertas pelo aplicativo? Vamos lembrar que muita gente também não conseguiria chamar um carro usando o aplicativo porque tem dificuldade com estas novas tecnologias.
Olha, Israel, essa lei, ela regulamenta as regras apenas para as plataformas por aplicativos. Outros serviços têm as suas regulamentações específicas. Nós temos hoje vários veículos, né, que fazem o transporte da nossa rede rural, né? Nós temos veículos já que já tem já esse cadastro junto à prefeitura, junto a propriamente até o DR também, por esses veículos transitar entre um município e outro, que nosso município de Caratinga é muito grande. Então nós temos distritos de Caratinga que eles ficam vamos dizer que para chegar nesse distrito nós passamos por municípios. Então essa lei, esse transporte é um transporte até que entra propriamente o DR. Mas ele fez essa colocação, ele tem que lembrar que a lei, ela é para a plataforma, regulamentação da plataforma por aplicativo. Então o usuário, ele terá que ter um aparelho celular, ele vai ter que ter a rede de internet para se conectar, aí sim fazer essa solicitação. E o próprio usuário, o próprio colaborador também dessa plataforma, ele também terá que estar conectado o celular dele, é isso aí, através da plataforma que ele receberá sim a chamada.
Bom, neste aspecto, ainda falando desta exigência, a gente se pergunta como a prefeitura pretende fiscalizar isto? Como monitorar todos os carros para saber se eles estão circulando apenas com passageiros que solicitaram corrida pelo aplicativo?
Olha, hoje nós temos um convênio com a Polícia Militar, a qual faz para nós a fiscalização, né? A operação de serviço de fiscalização. E a PM, ela tem esses métodos de como vai saber se está sendo usado ou não. O transporte de passageiros feito através da plataforma, se ele não tiver com a plataforma dele conectada, ele vai estar dentro do Código de Trânsito, isso deixando bem claro que isso está dentro do nosso CTB, vai estar fazendo um transporte clandestino. Que ele está ali para trabalhar através da plataforma. Ele não está ali para fazer transporte remunerado de passageiro sem ser habilitado para tal, sem estar registrado para tal serviço.
Bom, outro ponto da lei é o que diz respeito à data de fabricação do carro, que não pode ser maior do que 10 anos. O Francisco Gonçalves também falou sobre isso aqui no Cidade Patrulha.
Queria que o doutor Wellington aí, o pessoal que fez a lei aí, procurasse a gente, né, para tentar resolver isso numa boa aí, tentar melhorar pelo menos a situação, porque hoje quem tem um carro 2020, ele não vai querer ir lá no Dom Lara, porque se for para ir lá no Dom Lara num carro 2021, 2022, o cara vai cobrar R$150, quer dizer, vai acabar o aplicativo, ninguém mais vai poder ir, ninguém vai poder andar mais de aplicativo. Sujar o carro tudo por R$80. Já o cara que tem um carrinho 2008, 2009, ele vai. Então o doutor Wellington aí, se estiver ouvindo a gente aí, dá uma moralzinha pra gente resolver isso aí.
Então, essa questão seria inegociável?
Não, eu não tiro a razão dele, mas ele tá pensando no bem, ele tá esquecendo o conforto para o usuário dele. O usuário hoje, se ele tiver a oportunidade de escolher um veículo 2014, 2015, para ele trafegar, por que ele vai querer andar no veículo 2002, 2003? Né? E lembrando que um veículo como o nosso, ele tem uma vida útil. Então, eu acho que ele foi infeliz na colocação dele aí. Ele tem que olhar o bem-estar do passageiro, né, que vai estar usufruindo desse serviço. Quanto mais conforto puder oferecer para esse passageiro, eu acho que o carro, quanto mais novo, ele vai oferecer. Então ele foi um pouco infeliz isso aí. Mas também nós não quer dizer que a lei está aí pronta para ser já colocada em vigor 180 dias, que ela não pode ser modificada alguma coisa. Também podemos conversar isso aí, mas está dentro do padrão da lei federal.
Bom, José Geraldo, vamos lá então. Hoje os carros podem ficar parados esperando passageiros em qualquer ponto da cidade, inclusive ocupando as poucas vagas de estacionamento que temos, ou até mesmo em locais onde automóveis são proibidos de estacionar. Existe, aliás, este problema, o próprio Francisco reconheceu aqui, mas onde eles poderão ficar a partir da vigência da lei?
Israel, em nenhum lugar. Nós não temos o estacionamento específico em âmbito nacional, deixando bem claro isso, para esse tipo de serviço. Nós temos hoje 9 tipos de estacionamentos específicos. Eu acho que não cabe agora citar esses, mas esse serviço, né, através da plataforma, através do aplicativo, ele é com o veículo circulando. O veículo não pode ficar estacionado aguardando a chamada, certo? Então, ele vai receber a chamada e através, né, vai receber a chamada através da plataforma, ou seja, o que estiver mais próximo daquela chamada é o que vai atender, esse solicitante. Isso se torna uma corrida, né, que é assim denominada, né? Ela se torna uma corrida mais econômica para o usuário e também para aquele que vai estar oferecendo. Ele vai estar mais próximo, vai se tornar uma coisa mais eficaz. Certo? É isso aí que é a vamos dizer, que é o que nós queremos que seja feito. A fluidez, o maior atendimento, o maior conforto para o usuário, certo? E ele mesmo, quando colocou, ele falou que hoje são em torno de 600 veículos circulando na nossa cidade. Nós temos que lembrar que o Caratinga hoje nós estamos com aproximadamente 50 mil veículos registrados. Nós temos de vagas contadas no hipercentro da nossa cidade, nós temos aproximadamente 2.000 a 2.200 vagas. Já pensou? 600 veículos de aplicativo estacionados. Nós reduziríamos quanto essas vagas disponíveis para o estacionamento. Então, e não é também essa aí a lei, a plataforma, ela não é para isso, para o veículo ficar estacionado aguardando a chamada. Então, são coisas que nós vamos nos adaptando devagar. Nós estamos ainda engatinhando essa lei, nós temos 180 dias para colocá-la em vigor e até lá nós vamos. Pode ser que passe muita água por baixo da ponte ainda.
Bom, você citou um assunto interessante, cerca de 50 mil veículos hoje Caratinga circulando, tem, né? Para 2.000 e poucas vagas, sem contar das cidades vizinhas que vêm para cá, porque Caratinga é um polo, né?
Isso, aproximadamente 45 mil veículos das 14 cidades circunvizinhas à nossa. Dá aproximadamente 45 mil veículos. Nós temos um trânsito hoje dentro de Caratinga que, contado em semáforo, contado, né, que nós fizemos agora a contagem há pouco tempo, fizemos uma troca semafórica, né? Nós temos aproximadamente 10 mil veículos circulando diariamente em Caratinga. Então, nós temos que colocar isso tudo. Nós estamos fazendo de tudo para o melhor para o nosso trânsito da cidade. E vale lembrar também, Israel, que normas têm regras. E as regras, elas exigem respeito. Certo? E a população só visa o interesse pessoal. E a Prefeitura Municipal de Caratinga, ela está fazendo o quê? Visando o interesse no coletivo. Então, vamos fazer esse trânsito mais tranquilo. Já temos muito veículo circulando na nossa cidade. Já é um trânsito bem complicado. A gente tenta, nós do Departamento de Trânsito, nós fazemos de tudo para amenizar esses impactos. Então, contamos aí com a colaboração de todos.
Zé Geraldo, antes da gente te agradecer aqui, só quero lembrar os ouvintes do Cidade Patrulha, a entrevista completa com o administrador de transporte por aplicativo, Francisco Gonçalves, está disponível já lá no site da rádio, no Cidade Patrulha, do dia 9 de julho. E todos os programas são postados na íntegra no site e lançamos link para o Facebook e stories do Instagram da Cidade FM. O programa de hoje, da entrevista com José Geraldo, estará disponibilizado daqui a pouco para você que perdeu alguma parte, para você que gostaria de ouvir de novo ou de compartilhar. José Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo, né, todas as dúvidas aí. Espero que a gente tenha tirado essas dúvidas aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre gentilmente atendendo a imprensa aí.
Nós aqui agradecemos, né, esse espaço. Para nós é um prazer enorme estarmos conversando, fazendo esse bate-papo tão criativo, tão gratificante, que quem sai ganhando com isso é a população da nossa querida cidade Caratinga. Mais uma vez, eu que agradeço o convite.
Valeu. Olha, gente, o Cidade Patrulha já vai ficando por aqui, 6h04 da noite, fim de papo no Cidade Patrulha desta quinta-feira, 11 de julho de 2024. Já fica o convite para você, amanhã, 5h30 da tarde, ao vivo novamente, o Cidade Patrulha, aqui pela Cidade FM. Um abraço para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Cidade Patrulha. Oferecimento.
Caratinga está prestes a descobrir um novo horizonte, um lugar onde a vida ganha um novo significado, onde cada amanhecer traz a promessa de um dia perfeito. Jardim IP, o mais novo empreendimento da Carvalho Negócios Imobiliários. Um espaço onde a natureza e o moderno se encontram para criar o lar dos seus sonhos. Fique atento, em breve revelaremos como você pode fazer parte deste sonho. Jardim IP, onde a vida floresce.
Jucão Auto Center, tudo em mecânica elétrica, baterias das melhores marcas, baterias especiais para o seu carro, no Jucão tem. Baterias específicas para carros mais novos, no Jucão também tem. Troca de óleo de câmbio de carros automáticos, manutenção e recarga de ar-condicionados e muito mais. Condição especial para você pagar. Jucão Auto Center, tudo que você precisa para o seu carro. Avenida João Caetano do Nascimento, 105, Disque Jucão, 3321-3499 em Caratinga.
Você quer reforçar a energia elétrica da sua propriedade? Sim, Bottini! Então venha logo para a SEMA Eletrificações. Por que a SEMA, Bottini? A SEMA tem o maior estoque de transformadores, cabos, postes e tudo o que você precisa para a energia elétrica da sua propriedade em até 10 vezes sem juros no cartão. Além disso, a SEMA é credenciada pelas concessionárias CEMIG, EDP Espírito Santo, Enel Rio de Janeiro e Energisa. Ligue agora 0800-829-6000.
O jornalismo da Rádio Cidade tem a coordenação geral de Graziella Ângelo, diretor José Carlos Cerqueira.